Começa agora mais uma conferência de imprensa. É sempre esta hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. Esta manhã trago uma que li no Guardian. É muito curtinha, é sobre um homem do Texas que não quer ver, já estás a rir, nem Joe Biden, nem Donald Trump na liderança dos Estados Unidos. Não quer? Não quer?
Não deve ser o único.
Não é o único, pois acredito que não esteja sozinho. E não vai de modas. Alterou legalmente o nome para Literally Anybody Else. Literalmente qualquer outra pessoa. É mesmo verdade.
É o nome dele agora.
É mesmo verdade, sim. É mesmo o nome dele, sim.
E ele vai candidatar-se.
Também vai concorrer à presidência norte-americana. Ele quer.
Pronto.
Nas eleições de novembro. Chamava-se Dustin eBay. eBay não deve ser eBay. eBay é onde se compra.
eBay
deve ser eBay. Um jovem de 35 anos, veterano do Exército, professor de matemática nos subúrbios de Dallas, agora mostra com orgulho a carta de motorista do Texas para provar a mudança de nome, que diz que simboliza não uma pessoa, mas um grito de guerra, porque acha que qualquer um dos 330 milhões de americanos pode fazer melhor do que Donald Trump ou Joe Biden. Só, claro, isto de mudar de nome não é só um preciosismo. Ele precisa ter até maio 113 mil assinaturas de eleitores do estado do Texas para ver o nome nas urnas.
Não deve ser difícil.
Mas ele acha que é improvável.
Eu estou a ver muita gente disponível.
É o Tiririca lá.
Exato. Acha improvável, vai fazendo campanha para que as pessoas se pronunciem. Diz que a América não deveria ficar presa entre escolher entre o rei da dívida e um homem de 81 anos.
Pois.
Ora, e por isso pede a todos que se concordam com ele que se pronunciem.
Eu estava a pensar no novo nome. Um português escolheria um nome como Não Sabe, Não Responde.
Não. isso.
Também podia ser.
Ele pede a todos os que concordarem com ele que para enviarem uma mensagem a Washington a dizer ou governam sem colocarem os interesses partidários acima da governação, então vão ser substituídos. É liberdade de expressão.
Eu acho que já ouvi isso em qualquer lado.
Liberdade de expressão. Agora, como é que se arranja um diminutivo para que quem se chama literalmente qualquer outra pessoa? Ele não me deve ter pensado nisto.
É o qualquerzinho. Assim, uma coisa.
Pois é, uma coisa assim.
O coisinho.
Olha o coisinho.
Olha o coisinho.
Olha, nem o Trump nem o Biden, o coisinho.
Está no Guardian com mais detalhes.
Olha, eu escolhi aqui uma notícia do Times of Israel. Não sei se sabem, mas em Israel o serviço militar é obrigatório.
Claro.
Mas atenção, não é para todos. Há um grupo de judeus ultra-ortodoxos, estudantes religiosos, que estão dispensados do serviço militar. E isto tem sido, como é compreensível, um foco de tensão permanente na sociedade israelita, porque enquanto os judeus seculares, ou seja, os judeus não religiosos, enviam os seus filhos para defender a pátria, os ultra-ortodoxos, que são os acérrimos defensores do Estado de Israel, beneficiam desta isenção. É um daqueles casos em que os patriotas mais fervorosos estão dispostos a sacrificar a vida dos outros a bem da nação. Ora, como se este caso já não fosse bicudo e sempre motivo de grandes controvérsias, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, teve de recuar no conteúdo de uma lei que alargava a isenção destes estudantes e que motivou críticas quer por parte da oposição, quer de outros partidos que fazem parte da coligação que sustenta o atual governo. E também houve críticas da Procuradora-Geral e dos setores ultra-ortodoxos, ou seja, a lei não agradou a ninguém. Uns dizem que a lei é uma vergonha porque estão os israelitas em tempos de guerra, na faixa de Gaza. Outros dizem que a lei é uma vergonha e que o governo não vai conseguir recrutar nem um único estudante ultra-ortodoxo. E enquanto lá se discutem estes pormenores, nós aqui estamos na Assembleia da República, não conseguimos eleger um
presidente.
E já nem sabemos o que é isso do serviço militar obrigatório, né? Já foi há muitos anos. Eu não. Mas não sou ultra-ortodoxo.
Não deves ter idade para o serviço militar obrigatório.
Não, eu, por acaso, ainda existia. Na minha altura ainda existia, só que, quer dizer, era para
tiveste
muito poucos.
Uma dificuldade.
Tive, eu tinha um pequeno
problema. Eras coisinho.
Era um pequeno coisinho.
Ora, o Bruno falava da Assembleia da República, eu li na Renascença, enfim.
Como não falar sobre isso?
Uhum. Não, mas não é sobre o impasse na Assembleia,
sim.
É sobre os novos deputados, muitos não foram eleitos pelo Círculo de Lisboa, não vivem em Lisboa, então o que é que têm que fazer quando O trabalho em Lisboa é procurar casa. A Renascença teve a grande ideia de perguntar de perguntar aos deputados o que é que eles, como é que eles estão a encontrar casa, não é? Este desafio.
Como é que não estão a encontrar?
É exatamente isso que a Renascença percebeu falando concretamente com um deputado do Livre, que foi eleito pelo Círculo do Porto, Jorge Pinto. E ele conta o que tem sido a saga de encontrar casa. Não encontrou um T2 perto do Parlamento, perto do local de trabalho, a menos de 1.500 euros. Um T2 por 1.500 euros não encontrou.
Oh, meu amigo, tem que ir para a Brandoa, tem que ir assim para a Moita.
Sim, sim. Ou linha de Sintra.
Sim, para... Mas se não quer é mais barato. Agora, se quer, se quer também ali à porta do Parlamento.
Exato.
Pois não. Pois não.
Para não gastar dinheiro nos transportes.
Mas não foi o único problema ou a única surpresa que este deputado teve. É porque descobriu que os senhorios entrevistam inquilinos. E também ficou surpreendido com isto. Porque as práticas têm sido de tudo. E ele diz à Renascença, nos últimos dias a experiência de procurar casa em Lisboa tem sido a confirmação daquilo que todos sabemos. A existência de uma grande crise de habitação a preço acessível e de qualidade. Pronto, descobriu
o deputado
e está a ser confrontado com isto. Aliás, sugestão da Brandoa, quando ele falou com a Renascença, disse que nessa tarde ia visitar dois apartamentos já distantes do local de trabalho, não sei se em Lisboa ou não, mas esta saga não será só deste deputado. Aliás, muitos dos novos deputados estão para já, nas próximas semanas, a optar por ficar em hotéis. Eu diria que depois de ontem é convém ficar em hotéis.
Pois, é porque tem esse problema também, não podem fazer contratos de longo prazo.
Muitos estão...
Não vá o diabo de selas.
Exatamente, e muitos estão a optar por fazer contratos de longo prazo só a partir de setembro. Vá só saber porquê. O que também é sintomático. Alguns novos deputados estão precisamente a fazer isso, esperar pela aprovação do Orçamento de Estado para 2025, que é encarado como uma prova de fogo para ter um contrato mais duradouro. Para já, muitos optam ou por ficar em hotéis ou por dividir casa com outros deputados, colegas. Portanto, isto não acontece só, por exemplo, com estudantes universitários.
Também os deputados, coitados.
Os deputados também estão
e dormir na Assembleia da República. Ontem estiveram quase. Também podiam. Ou arranjar umas camaratas. A PSP tem umas camaratas, dizem que não, as condições não são as melhores.
Até setembro, pelo menos, não é?
Mas até setembro podiam partilhar, já que assim perceberam a crise da habitação e as consequências da crise da habitação, podiam também perceber as condições em que vivem alguns dos agentes das forças de segurança.
Mas esse é precisamente até o título que este artigo da Renascença dá. Esta experiência pode servir de abre olhos para a crise da habitação.
Mesmo, não é?
Pode ajudar a que os deputados percebam na pele o que é que a dificuldade que é encontrar casa. Não é só em Lisboa, mas em Lisboa é particularmente gritante. A história deste deputado do Livre é contada na primeira pessoa. Há depois outros que estão seguramente a passar pelo mesmo. Está na Renascença.
Na Renascença. Conferência de imprensa na Rádio Observador. Se não ouviu do início, já sabe que daqui a pouco fica disponível em podcast.
Legislativas mais incertas da história da democracia portuguesa.
Se não se importa agora, deixa-me tratar de matar a curiosidade para saber como é que se desempata este empate.
Começa aqui a tarde política especial de eleições.
Garantiram-nos que nesta altura ninguém vai falar nem para os jornalistas.
E atenção,
atenção,
está aqui agora a haver um... Atenção, que agora estão a atirar com tinta vermelha aqui ao Hotel Sana Marquês, onde está a comitiva da Aliança Democrática.
Umas eleições que deixam ainda muita coisa em aberto.
O CDS voltou à Assembleia da República, de onde nunca deveria ter saído.
Chega liderava a votação no círculo eleitoral de Faro e agora é oficial, venceu mesmo.
Estamos a entrar numa nova fase e essa nova fase é sobretudo determinada pelo Chega.
Há um dado desta noite que nós já temos a certeza e que o podemos anunciar aqui. Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal.
O Partido Socialista nunca deixará a liderança da oposição para o Chega ou para André Ventura. A liderança da oposição europeia.
Não será pela iniciativa liberal que não haverá uma solução estável de governação. Portanto, cabe aos outros se assumirem.
Não me eximo à principal responsabilidade, que será minha. Mas é preciso também exigir aos outros que cumpram aquilo que foi a palavra do povo português.
Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Hey! Oficina de confiança mais próxima.
A M-Force.
E oficina com bons preços.
A M-Force, claro.
A M-Force é a escolha certa para o seu carro. Aproveite nova baixa de preço. Pneu full da 205-55-16 por apenas 59,99. Se encontrar mais barato, devolvemos a diferença. M-Force. O futuro da reparação automóvel.
A avó, tem aqui umas amendoazinhas para te dar.
Oh, obrigada, avó. Adoro amêndoas.
Aqui tens 1.200.000. Bem docinhas.
Loteria da Páscoa. 1.200.000 euros. E, em média, uma em cada três é premiada. As melhores amêndoas que se podem ganhar. Dia 1, anda à roda.